fazer então, videozinho de fundo preto, você pode...
Ouviu, Nicolas? O Nicolas é nosso telespectador. E ele disse que em maio vai sentar com toda a coragem no sofá da discórdia.
Será?
Ele já falou.
Será?
Eu quero você aí pra debater com o Nicolas. Um ele falou que vai encarar.
Eu acho que ele vai jantar ainda cedo, hein?
Será?
Eu acho.
Olha, eu quero brigar com ela. Não quero brigar. Eu não vejo essa discordância, não acho que é por bondade, mas Bolsonaro, historicamente, ali dentro do mandato dele de presidente da República, ele era contra impostos, etc. Isso foi uma vertente que ele teve, de fato. Até acho que some um pouco da figura do Paulo Guedes essa taxação dessa transação bancária, que realmente ia acarretar uma tributação muito alta, mas seria muito ruim mesmo. Não acho que bondade, acho que sempre tem um viés eleitoral, mas aqui a questão é, ainda que o Banco Master ele tenha vivido aí todo esse tempo, a gente precisa entender que o que a Ana falou, o que eu estou falando, o que está todo mundo aqui tentando defender é o que te faz aí de casa hoje precisar cobrar uns 3 deputados aí da CPI do Banco Master, porque se eles só respondem ao ponto eleitoral, tem que cobrar, porque a gente quer saber todo mundo que está envolvido no escândalo do Banco Master. Pode ser de direita, esquerda, para cima, para baixo, não importa. Este é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E você precisa agora. Vai lá no Instagram e cobra 3 deputados federais, fala que não vai votar se não tiver coragem de pautar essa CPI. Não é possível.
É, olha só, vale lembrar que o governo Bolsonaro foi o governo que mais cortou impostos nos últimos anos no Brasil. E o governo Lula foi o governo que mais aumentou impostos no Brasil. Então, a Haddad dizer que a ideia da taxação do Pix é de Bolsonaro, pelo amor de Deus, isso é ridículo, isso é uma piada. A Haddad é o sujeito que mais taxou no Brasil, não é à toa que ele virou meme de tanto que ele taxou.
Tadinho.
E aí fica acusando de fake news, mas não é fake news, é a realidade. Ele é um taxador, ele é o taxador mor da nação, entendeu? Ele é uma figura, é por isso que a figura dele tem tanta rejeição.
Ana, você acha que pensar em taxar não é exatamente taxar? Igual o discurso não, de pensar assim, não é golpe.
Olha, longe de mim, lógica, gente, ele taxou, então. Eu preciso deixar claro aqui, longe de mim tá aqui defendendo o taxad. Longe de mim, eu sou totalmente contra ele. Realmente foi uma das pessoas que mais taxou.
Não, mas discorde do Josias, é bom discordar dele.
É fato de que a ideia de taxar o Pix foi uma ideia do Paulo Guedes. E que foi uma manobra
apenas
política.
Josias.
É, isso é fato, não é opinião minha, não é opinião do Haddad, não é opinião de ninguém.
Pô, são 10h21 e nesse momento, Ana Hering acaba de jantar o Josias.
Paulo Guedes realmente
jantou, Josias. Jantou
foi.
Você.
E ela foi
Cadê
rejeitada
o
por
do
uma
Leão?
Manobra política. Ponto. Ela foi rejeitada por uma manobra política. Senão, teria sido taxado, sim. Não duvido. Ele taxou menos, mas não quer dizer que ele não taxou nada.
Mas como agora a moda é fake news, eu queria saber se tem ministro aí do STF que vai agora apontar que o ministro Fernando Haddad, aliás, ex-ministro, acabou de cometer uma fake news. Porque ele disse que foi ideia do Bolsonaro.
Foi,
né?
Foi do Paulo
e tá muito bem. Então eu queria saber como a moda, inclusive, né, quem está nos acompanhando, fica aí, porque tem mais fake news pra gente comentar hoje. Se por acaso, agora vai lá jogar no STF que o Fernando Haddad cometeu
maldade. Tá sendo atacado aqui o Supremo Tribunal Federal, tadinho. Eles não têm mania de falar que todo mundo tá fazendo fake news. Seja justo, Matheus.
Defendendo...
Então, é só pessoas de direita que costumam infringir. Só tem um inquérito eterno das fake news.
Esse pré-feriado tá estranho.
Mas ainda bem que ninguém se vangloria de ser pai ou mãe do Pix. Porque o PIX surgiu em 2016. Banco Central. O Banco Central. Quem é?
Quem deu a ideia disso aí está no governo de Michel Temer. É
2016.
Henrique Meirelles é o nome dele.
O Brasil tem o segundo maior sistema de pagamentos do mundo, só perde para a Índia. E o Pix é um orgulho brasileiro.
É maravilhoso. Você vai lá fora esses dias. Eu estava nos Estados Unidos e falei: aceita o Pix?
Paraguai e Panamá já adotaram o Pix. Não só aceitam, como adotaram o Pix. E a Colômbia está querendo.
Mas um Pix Paraguai eu desconfiaria, hein?
Não. Porque você não viu os números deles na economia. Eu estou
desconfiando. Top 3 de países. Desenvolvimento econômico.
Tem razão. Mas eu estou dizendo assim: o Pix é orgulho brasileiro, a gente precisa se vangloriar e não precisa taxar, né,
Josias? Não pode taxar.
Ainda bem que teve gente aí que já deixou o ministério. Senão, meu amigo.
Mas sabe o que é muito bacana, porque quem é mais velho fala, então meu avô, por exemplo, meu avô no começo tinha medo de usar Pix, porque não tinha taxa, ele falava, mas cadê o trenzinho que eles cobram lá? Então assim, tem uma questão que é, o Pix tornou a vida financeira muito mais fácil, as transações mais fáceis, ele tá sendo até mais seguro, você não precisa agora ficar saindo com dinheiro na rua,
muito
mesmo
bom.
Paga na hora.
Agora, tem um taxista, parabéns, lá em frente de casa,
3 dias pra cair o DOC.
Tem um taxista lá em frente de casa, que até pouco tempo atrás, mais antigo, assim, lá na Avenida São Luís, não acredita no Pix. Não acredita no Pix.
Tá gastando dinheiro à toa, né? Porque tá pagando pra às vezes fazer uma transação financeira.
Agora, vou falar uma coisa, vocês têm que acreditar pra ficar indignado, pra ficar com indignação. Porque é o que eu vou falar de quanto dinheiro que vai do meu, do seu, do bolso da Jess, do Matheus, da Ana e do Josias. Todo dia. Todo mês, todo ano. O levantamento é o seguinte, um valor que aumentou muito do site do Poder 360 mostra que a população brasileira banca, olha só, quase 40% dos gastos do orçamento de Brasília, da nossa capital federal. O valor está previsto no Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é mantido pelos pagadores de impostos de todo o país. Você paga imposto, Jess?
Eu pago imposto.
Você ajuda Brasília. Você paga imposto?
Tô respirando.
Você ajuda Brasília. Você paga imposto. Ajuda Brasília. Você também?
Pago. Onde que até artista paga imposto.
Assina pra sair disso?
Não assina, porque já tá na Constituição.
Assina na urna.
Isso vem de um decreto lá do final dos anos 90, porque Brasília tinha pouca condição de gerar recurso, tadinha.
Ainda tem.
Mas aí a gente tinha que bancar Brasília.
Só a maior renda per capita
Exato.
Do Brasil.
Brasília, gente, é a terceira cidade brasileira, é a terceira em população. E eu também o terceiro.
40% bancado
terceiro
nós,
PIB.
Que não moramos
e pouco
lá.
Se fala que sequestraram uma parte do meu estado, Goiás. Eu não assinei, né? Ninguém lá em Goiás assinou nada. Roubaram uma parte do Goiás.
Você não tem orgulho?
Pra criar Brasília.
Mas
ou seja, Brasília é uma terra. Meio assim, o povo fica falando a MST. É meio que o MST dos políticos foram lá, usaram, sequestraram e estão. É igual Tocantins. Tiraram também da gente. Então assim, pouca vergonha. Falo,
amanhã é aniversário de Brasília.
Olha, desculpa, gente.
Quero
eu
isso
gosto.
Em promessa de campanha.
Eu tenho uma simpatia grande pro Brasília, cidade propícia à especulação intelectual e ao devaneio, segundo no projeto Brasília, de Lúcio Costa. É uma linda cidade, eu gosto.
Então você
tá pagando, paga mais.
Josias,
oferece mais dinheiro pra Brasília.
Não é brutalismo,
modernismo.
A única obra brutalista é o prédio do CCBB de Brasília. A única obra brutalista. Mas o resto é modernista. Sim, eu entendo que tem muita gente que não gosta.
Mas eu queria em projeto de campanha de candidato, Josias, limitar isso. 38%.
Limitar os gastos. Isso aí sim.
Bizarro.
Gente, você tá aí. Mas eu quero. Vamos fazer um rápido break na rede de rádios.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho. Caixa acústica JBL Paribox Club 120, alta potência e bateria de até 12 horas. Nas Lojas 100, só R$1.998 à vista, ou 12 de R$192,80 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa Zene Luxo em MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só R$2.698 à vista, ou 12 de R$260,30 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você. Vem pras Lojas 100!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51. Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi. Eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Esta é a minha rádio.
Pã.
You can stay forever. You can be so. That it will.
momento, a gente volta para a rede de rádios falando ainda. É pena que o rádio não ouviu o discurso. Assim disse Jess, né? Mais um discurso de enciclopédia, de almanac. Mas você pode conferir depois.
Mas no, falar mal de JK. No
mas só que ela falou mal de Juscelino Kubitschek. O que não deixa de ser um ato de coragem logo na véspera de aniversário de 66 anos de Brasília. Você quer ser cancelada mesmo, né, Jess? No dia de 66 anos de Brasília.
Ser cancelada pelo distrito, pelo Brasília, né? Aquele lugar maravilhoso,
que sonho,
né? Cheio de políticos.
Mas o fato é o seguinte, a gente está comentando aqui que a gente manda muito dinheiro para Brasília e também pouco dinheiro para regiões, é o que a Jess estava dizendo, regiões menos favorecidas. A Alemanha pós-guerra, pós-segunda guerra, tem um decreto que faz com que todos os alemães ajudem a parte da Alemanha que foi mais atingida pela guerra. Então, o alemão por si só já ajuda, é como se a gente tivesse um imposto para ajudar o Nordeste, mas é um imposto que ele tem um direcionamento mais honesto.
Mas ele chega, né, Fê?
Ele chega,
aqui,
né?
Aqui e aí, no Brasil, menor efetivamente também, utilizado para aquele fim, né?
Aqui no Brasil, cria um projeto, fala que vai destinar, mas não,
aqui
chega.
A gente tem um imposto para ajudar a Brasília, que é a terceira cidade do Brasil, o terceiro PIB, ou seja, onde não
um dos
precisa
maiores
de
metros quadrados, assim, é uma ilha da fantasia, a realidade econômica de Brasília é muito superior à realidade econômica da maioria dos estados.
Que existe a Brasília que a gente se refere, que é essa Brasília pública, e existe o fora de Brasília, que está no Distrito Federal, que tem muita gente pobre, muita gente trabalhadora. A escala 1 por 6 funciona para quem está dentro ali do funcionalismo público.
E eu queria só contextualizar que o Josias já lançou uma dessas ideias maravilhosas dele, roteiros de filme, porque na ausência de Nárnia aqui do Henrique, né, a gente tem a ideia do Josias de fazer uma segunda capital no Rio de Janeiro. Porque o negócio lá está muito organizadinho. O negócio lá funciona direito.
Mas também. Olha só, já vale ler, tem um livro sobre isso, que é do Luiz Jamiro e do Christian Lynch, vale a pena ler esse livro. Agora, isso tudo que a gente fala de Brasília, já se falava do Rio. Na época que o Rio era a capital, dizia, isso é o mundo da fantasia, então, aqui os políticos viram, aqui
você quer voltar, faz...
Mas olha só, gente, o Rio de Janeiro, que o José está dizendo, teve uma ação contra o Comando Vermelho no Morro do Vidigal. Sabe o Morro do Vidigal? As luzes brilham no Vidigal. Ali, tá, folclórico, tem restaurantes legais lá, vamos viver a experiência do morro. Pois então, lá, né, ali passa a Avenida Niemeyer, né, ela foi fechada e vários turistas ficaram ilhados no mirante. Centenas de pessoas no topo do Morro Dois Irmãos. Os dois irmãos também não, não precisam, as coisas não precisam de você. Música da Marina, pois é, foi lá. Os agentes participaram da operação em conjunto com autoridades baianas para prender chefes do Comando Vermelho que atuam na região de Caraíva, lá no sul da Bahia, e estavam no Rio de Janeiro. Gente, foi um quiprocó, uma confusão num lugar que supostamente está pacificado e turistificado também.
É, mas o pacificado até que ponto, né? Pacificado porque o turista pode subir pagando caro e aí ter uma experiência lá. Nossa, como é lindo o mirante do Vidigal, como o barzinho aqui é gostoso, mas todo mundo ganha com todo mundo ali, o dono do bar, do botequinho, ele paga.
Você já foi lá?
Comando no Vidigal. Eu não tenho vontade, assim, eu acho o Rio lindo, adoro o Rio, mas subir nos morros assim, Fernando, eu acho
mas
que é
mas nem é considerado, mas, assim, é super, sabe, super top, sabe o programa.
Safari, sabe o safari?
Eu ia falar exatamente
quando você
isso.
Vai pra África, e aí você tem uma região perigosa, mas que tem uma segurança, é o que fazem com o povo que mora ali, que é um povo trabalhador, gente boa, só que tá nas mãos da milícia, tá nas mãos do
vive
tráfico.
Em condições degradantes.
E Caraíva tá perigosíssimo. Perigosíssimo, porque toda semana agora a gente vê uma notícia desse comando que está lá dentro. Eu estive em Caraíva no fim do ano, no início do ano, um lugar lindo, maravilhoso, comunidade indígena forte lá dentro, só que o tráfico está tomando. Então, que bom essa ação conjunta, tomara que tenham conseguido prender esses criminosos, está mais do que na hora. Realmente, o Rio de Janeiro dá um exemplo de fazer as coisas corretamente. Então, eu acho assim, uma pena a gente ver pessoas inocentes lá ilhadas, mas mais do que certo, bandido tem que combater, tem que prender, senão eles vão tomar conta do Brasil, meu amigo.
Pois é, e tem um estudo muito bacana que está sendo feito por um professor americano, ele é o Benjamin Lissin, ele é professor da Universidade de Chicago, e ele discute como nos últimos 20 anos, ele está lá no Pará estudando a questão das facções e entendendo que nos últimos 20 anos, essa faccionalização do Brasil acaba influenciando as escolhas políticas. Porque a forma como o Brasil e a sociedade atacaram esse problema não resolveu a situação. Pelo contrário, a gente aumentou a população carcerária.
Sim.
A gente tem um número de mortos pela polícia, que aumenta cada vez mais, e é um remédio que não está resolvendo o problema. O que que a gente pode fazer?
Ó, a verdade é que, assim, passou da hora da gente declarar guerra contra o crime organizado. O crime organizado já declarou guerra contra o Brasil. A gente sai na rua, a gente tem medo de ter o celular roubado, de levar um tiro na cabeça. A gente vive encarcerado. A população vive encarcerada.
Agora, você acha que essa pequena violência, pequena, entre muitas aspas, ela tem relação direta com o crime organizado? O cara que quebra o vidro aqui na avenida congestionada de São Paulo está conectado com o crime organizado?
A gente cria uma sensação de impunidade. Então, a pessoa, ela vê a glamourização do crime organizado por meio dos porta-vozes do crime organizado, que é o que nós estávamos falando na semana passada com esses MCs que foram presos. Então, isso se torna uma coisa normal no dia a dia da população. Aí eles começam a normalizar isso e a população começa a entender que fazer parte do crime é bacana, fazer parte do crime é bonito, é glamuroso. Então eles estão usando de todos os métodos existentes para poder ganhar essa guerra. E nós, população e governo, estamos de olhos fechados para isso. Nós estamos enrolando e demorando demais para declarar essa guerra. Eles já fizeram isso, falta a gente fazer.
Você acha, Jess, que a faccionalização no Brasil influencia a escolha política?
Ah, influencia, né? Nós temos aí informações, é comum aparecer em matérias, até mesmo como determinados candidatos, eles teriam ali que pedir bênção ou até mesmo apoio para entrar em determinados locais dentro de vários estados, especificamente no Rio de Janeiro. E aí, quando a gente olha para isso, o que nós precisamos ver? Existe hoje, dentro do espaço dessas comunidades, um dono. E esse dono não é o Estado. O Estado não entra lá quando quer. O Estado não pode fazer uma vistoria. O Estado não tem o poder de estar lá dentro. Quem manda é o dono do morro. Então, o crime organizado no Brasil, ele levou a sério essa parte do organizado, porque ele dominou a estrutura de poder. Tem a questão também da milícia, do trato com a milícia e de como que isso também tem sido utilizado por alguns grupos políticos, por algumas entidades políticas, para cada vez mais manter controle sobre essas regiões. Então, quem mora dentro desses espaços não tem pleno acesso ao que é o Estado brasileiro, não tem pleno acesso à sua própria autonomia. Quem manda lá é o crime, é o dono da boca, é o cara que vai falar o preço do gás, e o gás é isso. É o cara que vai ter todo o poder sobre eles, de ir e vir. Então, essas pessoas, elas não são soberanas. Eu falo bastante isso. O governo federal, ele vive sobre uma lógica de que existe soberania, né? Brasil soberano foi um logo deles aí, um slogan que eles chamaram bastante atenção. O Brasil não é soberano. Soberano nós não somos de forma alguma, porque todo mundo sabe que quem mais detém poder nesse país é o crime organizado. E sabe quem também detém? Daniel Vorcaro, essas figuras que sequestram o Brasil e que no final das contas mostram, ó, que estão com a República na mão. E isso mostra que a gente, na verdade, está vivendo aí um profundo antagonismo da soberania. Nós somos vítimas do total poder do crime hoje. A gente só brinca que não está vendo isso, mas a realidade é que o crime está vencendo e está vencendo por muito.
Pois então, e outra coisa que aperta também é o bolso. Aí também, a gente vive com medo e também com dívida. Eu estou falando isso porque uma pesquisa mostrou que dois em cada três brasileiros, a gente está falando isso aqui desde o início do programa, estão endividados, ou seja, as dívidas afligem quase 70% da população, 27%. Por cento dessas pessoas estão no limite do orçamento mensal. Vamos falar sobre isso. David Diogo está conosco e também com as informações. Bom dia, meu querido. Bem-vindo ao Morning Show nessa segunda-feira.
Obrigado, Fernando. Bom dia a você e a todos que nos acompanham pelo rádio, TV e YouTube. Pois é, Fernando, esses 20% no limite do orçamento significa que está gastando mais do que está recebendo, né? Esses dados são do Datafolha, né? Uma pesquisa realizada pelo Instituto e, inclusive, traz aí a realidade dos brasileiros endividados que se encontram hoje. E o vilão é ele, o cartão de crédito. A maioria dos brasileiros deve o cartão de crédito e, principalmente, devendo o cartão de crédito, entra naqueles maiores juros chamado de crédito rotativo. Esse sim é o maior juro que um brasileiro pode pagar, viu? Por ano, passa dos 400 300%. E aí, só para a gente ter ideia do número de pessoas que estão deixando o cartão de crédito ali parcelado, esse número, de acordo com os entrevistados, né, dessa pesquisa do Datafolha, chega a 29%. Os resultados obtidos com o uso do crédito rotativo do cartão de crédito têm juros médios de quase 15%, segundo o Banco Central, 15% mensal, ou seja, 27% acionam essa modalidade. Além do cartão de crédito, a pesquisa ouviu os entrevistados falando que 26% não quitaram os empréstimos no banco e 25% têm pendências com carnês de loja. E aí, quem pensa que apenas o cartão de crédito, né, ou passagens aéreas, ou até de ônibus, o busão que está aí deixando de ser pago, está enganado. Tem contas muito mais básicas do dia a dia que os entrevistados devem. Telefonia e internet, 12% dos entrevistados. Tributos como IPTU, IPVA, o carnê de uma loja ou outra, 12%. Energia elétrica, a luz, 11%. Água, 9% dos entrevistados estão com a conta de água atrasada. Para conseguir quitar as dívidas, aí o brasileiro está se balançando, se remexendo todo. 64% disseram que estão reduzindo gastos com lazer. Já 60% estão reduzindo o número de vezes que comem fora de casa. 52% diminuir a quantidade de alimentos comprados. Ou seja, a solução citada aí por 40% dos entrevistados foi deixar de pagar alguma conta. É assim, Fernando, o brasileiro se vira como pode, vai deixando de fazer alguma coisa para ver se paga as contas, mesmo assim o orçamento fica comprometido.
Pois é,
gente. Com você aí no estúdio, juntamente com o Sofá da Discórdia.
A gente está vendo isso aí. David e Diogo, muito obrigado. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Bom começo de semana. A gente está vendo isso aí, né? Dívidas básicas que acabam se acumulando, né? Uma bola de neve, um cartão de crédito de R$1.000 que a pessoa deixa de pagar. No mês que vem, já está quase 1.200 só de juros rotativos. Isso aí é realmente absurdo. Por isso a gente tem a nossa enquete hoje. Por isso a gente quer saber. Você está entre essas duas de cada três pessoas que têm dívida? Sua vida está mais difícil? Sua vida financeira ficou mais complicada? Participa com a gente no nosso, do nosso Morning Show. Diga aí o que você acha. Essa é a nossa pergunta. E para colocar uma lenha aqui nesse nosso sofá da discórdia, eu queria falar, podemos ir, o manager, nossa querida manager, eu queria falar, olha só, gente, o PT, Partido dos Trabalhadores, está se preparando para formalizar, a partir de sexta-feira, no 8º Congresso Nacional do Partido, um programa partidário, olha só, de propostas para o plano de governo da campanha de reeleição do Lula. Juros abaixo de 10%, democratização do Banco Central, revisão da lei de responsabilidade fiscal. Isso eu digo para vocês. Por que não fez antes, então, gente, tudo
então,
isso?
É uma dúvida, Deus, assim, é engraçado porque o plano de governo do PT é uma lista de desejos. Eles colocam lá assim, olha, a gente vai dobrar o PIB, a gente vai fazer isso daqui, mais segurança, mais educação, mais não sei o quê, não sei o quê. Como vocês vão fazer isso? Por que não fez em todos os outros anos em que o PT estava no poder? Não é a primeira vez. Então, por que vocês precisam de mais um mandato para poder colocar essas coisas em prática? Quando que eles vão parar de criar uma lista de desejos como proposta e, de fato, fazer propostas e como alcançá-las?
Ô Matheus, fica parecendo assim, né? Que o governo é outro, né? Quando a gente assumir, nós vamos colocar juros com um dígito, nós vamos mudar, por exemplo, a democratização do Banco Central, vai mudar também.
Fernando, esses dias eu estava comparando com as promessas do PT quando o Lula foi eleito pela primeira vez em 2002 e várias continuam as mesmas. E pior, eles não quantificam, ou seja, eles não trazem número, o que me lembra a clássica frase da ex-presidente Dilma, quando ela disse que não vamos colocar uma meta, e quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta.
Tem aquele, o vídeo clássico do Lula, todos os...
As promessas se mantêm, e pior, dessa vez eles trazem alguns tons que combinam com algumas autocracias, algumas ditaduras pelo mundo, como, por exemplo, o termo democratizar o Banco Central. Ele parece muito bonito, mas ele é um tema muito perigoso. A autonomia do Banco Central é que permitiu que o Brasil sobrevivesse até aqui, controlasse taxa de juros, controlasse inflação, mesmo a duras penas. Então, o Partido dos Trabalhadores traz uma proposta, primeiro, repetitiva, segundo, sem qualquer tipo de qualidade quantitativa. Então, é a mesma coisa de falar que andar um, andar 100, tudo vale. E pior, com esses sinais aí de mexer em instituições do nosso país, inclusive o judiciário. Alô, alô, STF, fala aí de mexer no poder do judiciário. Com sinais que lembram algumas autocracias pelo mundo.
Mas isso é característica de todos os governos socialistas. Eles sempre estão prorrogando o sucesso futuro. Não, vai chegar o comunismo, vai chegar a era da igualdade, da prosperidade, vai chegar. É sempre no futuro, não chega nunca. E eles produzem sempre miséria, pobreza, criminalidade. É, termina sempre, invariavelmente, é isso. Esse é o caminho.
Mas comunismo... Existe.
Eles são comunistas.
Na cabeça deles, sim.
É. Mas existe, Ana? Existe comunismo?
Na cabeça deles, sim.
E na do Josias também.
É uma utopia. É uma utopia.
Josias? Não existe, cara. É uma utopia. Isso é igual uma perna cabeluda.
Não, ó, existe. Lula nunca deixou de ser socialista. Ele defendeu todos os governos assassinos socialistas durante toda sua existência do partido. Defendeu a ditadura cubana, defendeu a ditadura da Venezuela, defende o governo chinês, defende tudo que é desgraça comunista que ainda existe hoje, eles defendem.
Você concorda com ele?
Concordo, sim.
Concorda. Pois é. Pois é. Agora, tem também essa questão do governo fazer campanha como se não tivesse no governo, como se não tivesse a caneta poderosa.
Exato. Até, é o que falta para ter. Tem até aquele vídeo clássico do Lula, que todo início de governo ele fala assim, no final do meu governo, tiver café da manhã na mesa de todos... Aí tem ele falando isso no primeiro mandato, no segundo mandato, agora no terceiro mandato, e agora ele está falando para tentar um quarto. É a mesma frase e chega no final do mandato, não tem café da manhã na mesa dos
brasileiros. Frases feitas, palavras prontas. Vou te falar duas palavrinhas muito importantes que eu tenho certeza que você já ouviu, mas elas são importantes mesmo. Vou falar de imunidade. Opa. Vou falar de disposição. Vou falar de entusiasmo para encarar a vida. Aí você precisa prestar atenção. Porque se você começa a segunda-feira, tudo bem que amanhã é feriado, 21 de abril, mas não importa. Se começou a segunda-feira sem imunidade, sem disposição, sem entusiasmo, está faltando alguma coisa. Luzinha amarela acesa. Pois é.
Um bom dia.
Me conte, Dani. Bom dia, bem-vindo ao Morning Show.
É uma alegria estar aqui com vocês e é uma alegria poder falar com você que está nos ouvindo, nos assistindo e que quer melhorar a sua saúde, mas vive reclamando de várias situações. Por exemplo, essa questão da imunidade. A pessoa fica doente constantemente. É ruim, Fernando?
Agora, mudando de estação, o outono já tomando força, né? A gente vai ver aí a mudança, um ventinho mais frio de manhã, à noite também. Já vem um resfriado. Eu falei, não sei por que eu vivo gripando. Pois então, imunidade baixa.
Porque se a sua imunidade está boa, obviamente que você não fica doente. Sim. Se você ficou doente, é porque a imunidade não conseguiu segurar essa bronca aí. E aí a gente fica, às vezes, com febre, com dor de cabeça, gripado. Aí toma um monte de remédios. Aí fica o restinho dos remédios lá guardado. Você gasta dinheiro com remédio demais. Agora mesmo falou aqui essa matéria sobre a questão do endividamento, do dinheiro que está curto, e você gastando com remédio cada vez mais. Eu quero dar uma dica para você cuidar da sua saúde e sair desse ciclo vicioso de toda hora tomar remédio.
Porque com a saúde não é gasto, é investimento.
Boa, gostei dessa.
É investimento.
Com a saúde, você não gasta, é um investimento. Veja só, o magnésio 5.0 da Lírios, ele tem 5 tipos de magnésio que ajuda a melhorar a sua saúde. São mais de 200 gatilhos de saúde todos os dias. São mais de 200 indicações para você usar esse suplemento. Lembrando, não é medicamento, é um suplemento que você toma 2 cápsulas ao dia, só, nada mais. Olha só, vai ajudar a diminuir a ansiedade para quem vive numa pilha de estresse, de nervoso, tá brigando com a própria sombra de tanto estresse. Começa a usar esse magnésio 5.0 da Lírios. Faça a experiência, você vai ver. Diminui a ansiedade, melhora a qualidade do sono, porque ele estimula o seu corpo na produção da melatonina. Gente, melatonina, para quem não sabe, não é um produto. Melatonina é um hormônio que o nosso corpo produz para induzir você ao sono profundo. O magnésio 5.0 da Lírios tem esse poder. Outra coisa, para quem vive reclamando de dores e câimbras. Ah, eu tenho muita dor nas pernas, dores nas articulações, no joelho, no ombro, no braço, nos dedos das mãos, dores e problemas de câimbras. Tem gente que não pode nem espreguiçar quando acorda na cama, tá deitado ainda, aí vai dar aquela espreguiçada, começa a câimbra. Faça o uso desse suplemento. Eu vou dizer para você, anota. Para você fazer a conta, olha, já tem 5 dias que eu estou usando, você já vai vendo a diferença. E o legal de tudo é que o resultado vem sem contraindicações.
Mas Fernando, o que também não tem contraindicação começa com promo.
É isso aí. Já pega e liga, porque só vende nesse telefone, 0800-787-3030. A ligação é gratuita, 0800-787-3030. Para quem ligar agora, olha, eu vou falar aqui até uma dica. Pra, você vai economizar muito com você e a sua família com medicamentos, que cada vez está mais caro, mas agora aqui você vai comprar com 80% de desconto. Vou repetir, 80% de desconto para quem ligar agora direto na Lírios. Esse telefone é o telefone direto do laboratório, não tem atravessador. Então você vai comprar preço de fábrica, 0800-787-3030. Ligou agora? Eu vou mandar para você 2 presentes especiais. A cafeteira portátil, que faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver, quem está assistindo está vendo aí, e vai também a creatina premium. Essa creatina fortalece a massa magra. Isso é presente. Mas o melhor presente que você e a sua família vai ganhar é saúde, imunidade, poder dormir bem, se livrar das dores. Ligue agora 0800-787-3030.
E eu só digo 3 coisas. Ligue, ligue, ligue. 0800-787-3030.
Tem uma torcida.
Obrigado,
ali hoje.
Daniel, tem torcida. Daniel, valeu, hein? Boa semana pra você. Seguimos por aqui, seguimos. Break no rádio, Ellen Manager. Break no rádio, break no rádio. Mas aqui...
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, Frost Free, econômica. Nas Lojas 100, só R$ 2.798 à vista. Ou 10, de R$ 279,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Fogão Atlas Mônaco Plus Preto, 5 bocas, com forno amplo. Nas Lojas 100, só R$ 998 à vista. Ou 10, de R$ 99,80 por mês, sem juros. Aproveite! Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Non-stop.
Jovem Pan.
Margarita, mussarela, calabresa, 4 queijos, pepperoni, portuguesa, atum. Escolher o sabor da pizza é difícil, mas pizzaria é sempre a sala VIP. Eleita uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados, combinados com a massa fininha e crocante. Tradicional da casa, integral ou sem glúten. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging, begging.
One radio.
Esta, I love the radio station, é a Jovem Pan.
Jovem Pan.
Simona, you're getting old. Johnny's been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong. Gone. Simone.
A censura do STF, ela vai além, porque ela se torna uma censura. Voltamos para a rede de rádios, nessa maravilhosa segunda-feira pré-Tiradentes, mérito de Minas Gerais, falando justamente sobre uma menção, né, uma tentativa de inclusão do governador, ex-governador Romeu Zema no inquérito das fake news pelo ministro Gilmar Mendes, que, a meu ver, é descabida. Por quê? Ali a gente está falando, como a Jazz muito bem ilustrou aqui, sobre algo ficcional, né? Que se existe qualquer correlação direta, é muito mais quando a carapuça serviu, aí é outra história. E se isso vai ser incluído no inquérito das fake news, que se inclua também o ex-ministro Fernando Haddad, que fez uma condenação, né, uma acusação ali a Bolsonaro, que ele quis taxar o Pix. Por quê? Porque se tudo que alguém falar agora for passível de condenação de forma tão enviesada, tão parcial, sim, então que o ministro Gilmar Mendes comece a coletar todos os comentários políticos de Brasília, inclusive alguns que nem são só ilações, são provas que estão lá no caso do Master, que até hoje não virou CPI e não deu em nada. Então, senhor ministro, nos faça a gentileza com toda a sua inteligência e pressione, então, pela instauração da CPI do Banco Master. Isso, sim, seria um grande serviço à sociedade.
Eu gostaria de ouvir também a opinião do nosso sofá da discórdia sobre a opinião da mulher do Flávio Bolsonaro, que chamou o marido de Bolsonaro moderado. Vocês viram?
Foi a
Fernanda
hater.
Bolsonaro.
É. Oi? Foi o hater.
Isso repercutiu entre os apoiadores da família. O vídeo publicado nas redes sociais, né, nesse vídeo, a Fernanda Bolsonaro, casada com um pré-candidato a presidente, disse que ela reeducou o marido. Ela falou que o marido é uma versão moderada dos Bolsonaros. Né? Uhum. A gente já disse aqui que é o que sabe melhor usar os talheres, Flávio Bolsonaro. E ainda fala, é o Bolsonaro vacinado. Vamos ver o vídeo, vamos ver o que ela falou.
Esse ano completam 24 anos na vida pública.
Não é à toa que você é Bolsonaro moderado. Reeduquei ele.
Algumas pessoas começam a falar, eu sou um Bolsonaro vacinado. Olhando isso tudo, Deus foi me preparando para esse momento.
Deus tem alguma coisa a ver com isso, Josias?
Bom, o fato é o seguinte,
tem ou não tem?
Pensou muito, Josias.
Não, veja bem, o negócio é o seguinte, Bolsonaro, por que ele se tornou presidente? Porque ele foi o mais radical antipetista. Então, dentro, a maior força política dos últimos anos no Brasil é o antipetismo. E Bolsonaro, por ser o mais radical antipetista...
Achei que era o Centrão, achei que a maior força política fosse o Centrão.
Não, essa força disruptiva da nova direita levou Bolsonaro ao poder em 2018. E ele chegou lá porque ele radicalizou. Então, veja aquela entrevista dele ao Jornal Nacional, fortíssima, que ele não cede pro William Bonner e até diz, lembra que o cara criou a Globo? O que é que ele falou da ditadura? O que é que ele apoiou os militares e tal? Foi uma coisa de uma radicalidade sem precedentes. Só que essa fase passou. É preciso se estabelecer essa força política, né? E também corrigir alguns erros. Por exemplo, os ataques à imprensa, ou algum certo tipo de ataque à imprensa que o Flávio Bolsonaro está sabendo lidar muito melhor com a imprensa, tratar bem, deu entrevista à Globo News. Então, é uma forma de estabelecer esse processo revolucionário. A verdade é a seguinte, existe um processo revolucionário em curso no Brasil, aconteceu em 2013, começou, explodiu principalmente em 2013 e chegou à eleição de Bolsonaro e continua até agora esse processo. Alguém precisa parar, estabilizar isso e dizer, nós precisamos organizar esse país, e é isso que ele está tentando fazer. E a posição de moderação é a melhor posição possível agora, porque ele precisa atrair, não, os votos do pai ele já tem, os votos dos radicais ele já tem, ele precisa agora
mas, do voto mas moderado. Do seu lado, eu acho que ele não tem voto não aí, do seu ladinho aí, Ana.
Jamais, porque assim, eu inclusive discordo desse ponto do moderado, porque acho que o Brasil cansou de político moderado, eles querem um discurso radical, e isso vem desde da época do Bolsonaro, que o Bolsonaro pai, né, ele se elegeu ali com um discurso radical, com um discurso contra bandido, é que infelizmente na prática ele chegou e não fez nada, e acabou se vendendo pro Centrão aí, como a gente costuma dizer.
Mas é legal então, ele ser Bolsonaro dele, moderado.
E olha, eu vou te falar uma coisa. É muito engraçado esse vídeo dele falando que, eu sou o Bolsonaro moderado, quando ele e o próprio Zema, que a gente tava falando anteriormente, vem copiando justamente os discursos fortes e não moderados do Renan Santos. A gente vê o Renan fala um dia sobre o Nordeste, a solução, a gente precisa reindustrializar o Nordeste, no outro dia aparece Flávio Bolsonaro com a camiseta do Nordeste, a solução. O Renan Santos fala um dia sobre comprar a briga com o crime organizado, sobre direito penal do inimigo, no outro dia o Zema tá lá falando sobre direito do penal do inimigo. Então eu vejo muito eles falando, posta nas redes sociais, eu sou o Bolsonaro moderado, mas tá ali de olho com a canetinha, anotando tudo que o Renan tá falando para fazer igual, num discurso que claramente não é moderado, que é o que o brasileiro realmente
quer. Um nordestino. Ele ganhando, dá para chamar o Renan para ser ministro, então, né?
Vai.
Mas eu acho que cabe essa análise aqui, que é quem é o mais radical dos candidatos a da direita, que são muitos, em relação a esse momento que a gente está vivendo. Dos pré-candidatos, o mais radical é Flávio Bolsonaro? Não. E ele nem tem buscado ser, exatamente pelo que o Josias falou, ele está buscando o voto do moderado. Na última eleição, o pai dele perdeu por uma diferença muito pequena, a menor diferença da história da República, em relação a Lula, e muito porque houve um deslocamento ali do centro, situações pavorosas, como Carla Zambelli com uma arma para o vento aqui no estado de São Paulo, Roberto Jefferson, teve muita coisa que acabou levando uma certa parcela do centro a, de fato, votar no presidente Lula ou nem votar. Então, agora ele está dialogando com a moderação. Ele tem uma trajetória mais ligada a essa moderação. De todos ali, ele se envolve menos em confusões, em falas polêmicas. Ele tem ali a esposa dele, Fernanda, fala que ela fez certinho ali, pôs ele no rumo e parece que é verdade. Mas agora, sejamos justos, o candidato mais radical antissistema tem sido mesmo o pré-candidato do Missão, o Renan. E ele tem feito falas sobre prendeu, matou, falas sobre até mesmo devolver o Tocantins para Goiás.
Eu não aí você ganhou seu coração.
Eu acho seu coração, né, Jess? O homem é bom, né?
E ele tem feito falas também nessa direção do Banco Master. Até antes de todo mundo falar sobre esses vídeos que seriam utilizados com autoridades, ele falava que esses vídeos ali existiam. Então ele está tendo um papel mais radical.
Não, não tá só muito boazinha. Prazo, tá muito boazinha com a Ana.
No curto olha que a Ana discordou da
hoje. Não, no curto
boazinha demais com a Ana.
A estratégia é a do Flávio Bolsonaro para o que ele tem. A estratégia que ele tem é de falar com moderação para falar olha, com sim, uma população
Bolsonaro,
que
rejeita a melhor estratégia que você tem é realmente aparentar o frouxo que você é.
Olha só,
é
só um detalhe.
Opa! Favor, oi, opa!
Peraí, rapidinho, só um detalhe. A minha esperança é que agora o Lula tem a Carla Zambelli dele, que é a Erika Hilton. Então ela tá ali, a camisa 10 do Flávio Bolsonaro, chegou lá para dar a presidência da República mesmo para o Flávio Bolsonaro. Está de parabéns, Erika Hilton. Parabéns pelo trabalho. Estamos com você.
O Flávio Bolsonaro, gente, foi deputado aos 21 anos, deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Experiência ele tem, experiência palaciana.
E sabe o que irrita a Ana, irrita a esquerda? É que as pessoas esperavam que ele fosse realmente falar algumas ignorâncias, como falava Jair Bolsonaro. E o Flávio, como você bem adianta, Fernando, ele é um cara diplomático, ele é um cara que sabe conversar com o centro. E os bastidores é que definem uma eleição. O centro, como também muito bem trazido aqui, é quem manda nesse país.
Isso aí, como...
Então, Flávio Bolsonaro, diferente do Renan, que está nesse momento de crescimento, está aparecendo mais, traz pautas muito válidas,
mas já te digo uma hora, Matheus, um dia você vai ter que se definir, um dia que você vai ter que sair do muro, meu
amigo.
Estou defendendo o Flávio Bolsonaro.
Tem que descer do muro.
Que isso fique bem claro. É. Estou defendendo o Flávio Bolsonaro.
Está de vermelho defendendo.
Torço. E vim de vermelho para mostrar o seguinte, se você acha aí que não dá para escolher um lado, dá sim. A gente não precisa de mais 4 anos de PT no nosso Brasil.
Nem de Bolsonaro.
A gente precisa é de uma pessoa diplomática, uma pessoa que saiba governar. E neste momento, quem nós temos como bons candidatos? Romeu Zema e Flávio Bolsonaro.
Opa, e Renan Santos? Não.
E o Ronaldo Caiado, né?
E o Caiado, por favor, que o nosso sertanejo do Goiás seja preservado.
Não, mas ó, deixa eu só fazer um comentário.
A Ana tá sentindo.
Preciso falar. O que a gente precisa é de um candidato a presidente e um presidente, de fato, no futuro, que tenha fibra moral e coragem para resolver os problemas do país. A gente já teve um Bolsonaro no poder que não resolveu os problemas no país. A gente já teve o PT no poder durante muitos anos que não resolveu o problema do país. Está na hora do público parar e pensar. A gente realmente tem que ficar votando com o dedo no nariz ali, no menos pior? Vamos votar em alguém que realmente faça alguma coisa?
O negócio é o seguinte, você está sendo perseguido pelo STF, já é um bom sinal. Então o Romeu Zema aí já está ganhando uma boa posição.
E é estranho porque ele ser perseguido agora eu vou ter que que fazer um meia ideia aqui com o Romeu Zema. É muito estranho o STF se doer tanto por uma charge. Antigamente, eu lembro que a gente via nos jornais direto charges zoando políticos, brincando com autoridades, e era normal. Agora faz uma charge, o cara é indiciado no STF no inquérito das fake news.
Pois é. Moro, a nossa Ellen Manager tá lembrando do Pasquim, gente. Sei que vocês não eram nascidos na nossa época aqui, mas tinha o Pasquim que falava coisas até muito mais diretas.
Olha, o senador Moro. O senador Moro sofre uma situação de um processo, pois ele, sem foro privilegiado, ele não era senador na época, num clube, numa piada de festa junina, fez uma brincadeira com Gilmar Mendes, e ele pode perder o mandato por causa disso. Por causa disso, que foi uma piada, não tinha nem foro, foi parar lá no foro privilegiado. Então, são situações absurdas e todas as autoridades são passíveis de crítica. Se quiser fazer uma charge com o presidente Lula, tem que ter direito, tem que ter liberdade, tem que ter esse senso de humor, ser uma autoridade pública, tá aí pra isso. Então, por que não se poderia fazer esta mesma brincadeira de charge, de sátira com o presidente Lula e também com o Supremo Tribunal Federal? Nada explica isso, nada jamais explicará isso. Isso não faz parte da lógica e da chancela de uma democracia. Tem que parar de pôr em inquérito da fake news todo mundo. Qualquer crítica está sendo transformada em um ataque, e nesse ataque a gente perde o nosso direito.
Assim disse Peixoto Jazz às 11h07 em mais uma 2026. Fala de Almanac. Se você perdeu, retorne a fita, rebobine, grave e guarde.
Muito bom, Jazz. Olha só, tem um detalhe agora, também, que é o seguinte: quando fazem a brincadeira com o Bolsonaro, jogam bola com a cabeça dele, dizem que ele quer que ele precisa ser morto, fala facada mal dada, aí pode, né? Agora veja bem, isso aí não é uma piada, isso é um meme. Meme é uma das linguagens mais usadas na política hoje em dia. Se usa tanto contra Bolsonaro, contra Trump, contra... E isso não é... Meme não é fake news, meme é meme. Meme é o quê? Foi uma palavra criada por Richard Dawkins, 1974, que significa uma unidade de informação, é equivalente ao gene, tá? Então é uma linguagem muito forte, que tem a capacidade de corroer
de a imagem.
Exatamente.
A palavra de grega, tem origem grega, de replicar.
E também, principalmente, a capacidade de corroer a imagem dessas figuras de autoridade. É por isso que essas pessoas, essas figuras autoritárias da nossa república, odeiam tanto o meme. Porque o meme corrói a imagem dele e o degrada e mostra a realidade do que é da faceta podre da política brasileira.
Meme não dói nada, eu sou prova disso. Você já ouviu falar do encontro da Clara com o ovo? Não tem nada demais. O pudim tremelique, não tem nenhum problema, não dói nada. E também é o seguinte, queria falar sobre o que vem chegando por aí. Não é meme não, é verdade mesmo. Estamos em clima de Copa do Mundo e a nossa programação vai ganhar um reforço maravilhoso. Vem uma estreia maravilhosa por aí. Hoje estreia o Pan na Área, 5 horas da tarde. A gente está vendo imagens aí de Júlia Ballarini, que é uma das apresentadoras, junto com o Felipe Fascincani, que vão estar todos os dias, segunda a sexta, às 5 da tarde, falando sobre futebol, falando sobre Copa do Mundo, a expectativa, a torcida e também os bastidores. E a gente tem a alegria de ter a Júlia aqui conosco. No nosso sofá da discórdia hoje, em sua homenagem, nenhuma discórdia, só concórdia. Filha. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Fernando. Prazer estar aqui. Bom dia para o sofá. Estou aqui só acompanhando essa discussão acalorada. É o sofá da democracia, diriam, né? Assim, acho que é melhor. E excelente dia para você que está acompanhando a programação da Jovem Pan.
Então, vamos lá. Então, agora nós vamos falar do esporte aqui no nosso sofá da discórdia. Vamos começar com o Santos?
Sim, né? O jogo não tem como não falar, jogo super movimentado na Vila Belmiro, o Santos acabou perdendo por 3-2, um jogo com muitas camadas, mas aí ele, sempre ele, acabou virando o destaque dessa partida, né? Neymar, na hora de ir embora, a gente acompanha ali os lances dessa partida, mas no final, ele saindo ali, indo em direção ao vestiário, colocou os dedos no ouvido. E aí, virou uma baita polêmica. A gente acompanha ele saindo ali. parte da torcida, Fernando, entendeu que ele estava debochando, que não gostou das vaias, ele foi muito vaiado após essa derrota. E aí ele foi rapidamente até as redes sociais, disse que estão pegando no pé dele, que não teve nada disso, que agora a gente está virando quase que um sommelier de coçada. Porque a pergunta que não quer calar nessa segunda-feira, Fernando, é: coçou ou não coçou? Foi deboche ou não foi?
Ele reclamou, né? Chegou o dia que eu tenho que explicar até uma coçada de orelha, gente. Sinceramente, a gente está vendo o tweet aqui do Neymar, estão pegando pesado demais, ultrapassando os limites. A frase que eu mais gostei é essa: não tem ser humano que aguente.
Quem será? Não tem uma pressãozinha,
gente,
no ouvido,
será que é difícil,
né,
mais assim ser Neymar? Nossa, que dificuldade, hein?
Não,
que
mas
vida
é
difícil desse menino Ney.
Sejamos justos, assim, eu acho que a imprensa, parte da imprensa, pega realmente no pé dele, é um craque. Não precisa provar mais nada para ninguém, quer dizer, Ancelotti ele precisa provar, né? Mas assim, infelizmente, se eu pudesse dar aquele toque de brother, toque de amiga para ele, não precisa se rebaixar, Neymar. Não precisa,
vai na sua,
vai,
Neymar.
Na sua, vai embora, isso
é menino
cabeça,
Ney, não precisa
vai pro vestiário,
disso.
A gente torce, pelo menos é o meu desejo, a minha torcida, que ele vá realmente para a Copa do Mundo, acho que vai agregar muito ali, nem que seja no sentido comercial, enfim.
Então tudo bem, vai no sentido comercial, mas não precisa estar em campo, vai para ajudar, vai para contar piada.
Ele é meu reserva favorito, eu acho que ele tem que estar lá.
Temos também homenagem, né? Foi um fim de semana de despedida de um grande ídolo do esporte brasileiro, estamos falando de Oscar, né?
Claro, e homenagem mais do que justa, né? Foi no jogo do Flamengo, no Maracanã. O Flamengo ganhou 2-0 em cima do Bahia, gol do Lucas Paquetá, que inclusive está jogando demais, e também do craque Arrascaeta. Só para vocês entenderem, o Arrascaeta ele usou por muito tempo a camisa de número 14 e agora ele usa 10. E ontem, excepcionalmente, ele usou a camisa 14 em homenagem ao nosso já saudoso Oscar Schmidt. Ele entrou, fez o gol, aí depois tirou a camisa, simulou ali a cesta, como a gente está acompanhando, foi ovacionado pela torcida. Apesar dessa linda homenagem, levou um cartão amarelo, mas enfim, faz parte.
Mas já existe um movimento para que esse cartão seja
nesse contexto,
dispensado,
né?
Seja
seria
anulado
muito justo,
por causa
muito
da homenagem,
justo.
Né? Existe um movimento para isso, né?
E vale a gente contextualizar, né? O nosso ídolo maior do esporte, né? Do basquete, Oscar Schmidt deixou a gente na última sexta-feira, aos 68 anos, né? Ele que lutava há um bom tempo contra um tumor no cérebro e acabou não resistindo. Eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo, é aquele gigante no sentido literal, assim, um cara que a gente super admira, simpático, gente boa, e você fica ali de frente a frente, né, com um ídolo, realmente é emocionante todo sentimento, né,
pois
todas
então.
As condolências para a família.
E seguindo aí o resultado, né, da tabela, o Henrique tá chateado, o Matheus tá chateado, gente, o Henrique, abraço para você.
Tá com saudade, Henrique.
Henrique tá na Bahia,
tá com saudade.
Né, tá. Gente, Matheus, chateado.
É um absurdo. São Paulo, pelo amor de Deus, fora Roger, mais uma vez. Que vergonha. O São Paulo consegue o milagre de sair na frente. Vou deixar a Júlia falar disso, mas pelo amor de Deus, Fernando, fora Roger, vem Dorival, bora mudar antes que a gente continue caindo na tabela. Tá difícil mais,
né? Então. Foi 2-1 pro Vasco, né, Fernando? Eu entendo essa chateação, viu? E o Roger Machado, eu tenho o sentimento ali que ele já entrou demitido para sair, né? E também a sensação de que Dorival Júnior tá ali do lado do telefone esperando a diretoria ali resolver essa situação. O São Paulo que tava numa posição até confortável no Brasileirão, ali na terceira posição, acabou caindo e agora a ver o que vai acontecer.
E falando em posições desconfortáveis, do Corinthians também, né? Corinthians foi pro Z4, né?
É isso, Fernando. O Corinthians, um jogo assim... não sei se vocês acompanharam, mas quem não acompanhou, eu acho que foi um dos piores jogos que eu assisti, até com uma postura muito diferente de Fernando Diniz, que geralmente é um jogo assim mais ofensivo, terminou em 0-0, e aí, infelizmente, com esse resultado, o Timão entrou na zona de rebaixamento, está na 17ª posição. Notícia boa para você, né, Fernando? Porque com esse resultado, vocês, né, o Cruzeiro ganhou de 2-0 do Grêmio, e aí... Tá respirando
resultado aliviado, justo, né? Foi muito bom. Mas o Palmeiras tá lá em cima, lá na ponta alta da tabela, né? Tudo bem com ele, né?
Segue o líder, né? O Verdão tá ali isolado na ponta da tabela, com 29 pontos. Foi uma vitória magrinha, mas bastante consistente. E aí a gente viu o Gustavo Gomes ali, o zagueiro artilheiro, marcando dele. Teve ainda um jogador, Murilo, que foi expulso no segundo tempo, mas aí não prejudicou a vitória. E é isso, segue o líder com 29 pontos.
Muito bem. E hoje o grande... grande momento, às 5 da tarde, a estreia do Pan na Área.
É isso, aquele friozinho gostoso na barriga que está acontecendo agora. É às 5 horas da tarde, é um programa diário de 5 a 6. E assim, é uma parceria muito legal com o Felipe Fassincani, que não pôde vir hoje, mas estará comigo às 5 horas. Ele tem ali uns comentários com muito embasamento e até um pouquinho linha dura, sabe? E eu vejo, Fernando, que eu participo do programa como quase que um, no sentido, uma meio-campista, no sentido de distribuir a bola, dar... tocar para os meninos fazerem um gol, né? O que eu falo de gol, assim, dos meninos são setoristas. A gente sabe que a Jovem Pan é muito tradicional no esporte, tem excelentes profissionais. E eu também imagino nosso ouvinte, nosso telespectador, nesse horário, já saindo do trabalho, chegando em casa, ou indo para a faculdade.
Muito bom.
Com esporte, credibilidade e muita leveza também.
O recado está dado hoje às 5 da tarde. Falta pouco para não faltar mais nada. Estreia do Pan na Área com Júlia e com o Felipe
Fassincani.
Imperdível. Muito obrigado, Júlia. Boa sorte para você, viu? Bem-vinda à Jovem Pan. Valeu.
Muito obrigada.
Maravilha.
Prazer, tô super animada.
E eu quero te perguntar, a gente já mostrou aqui, né? De cada 3 pessoas, 2 estão endividadas no Brasil. Você está nessa lista? Sua vida financeira ficou pior? Essa é a pergunta que eu te faço nessa segunda-feira, véspera de feriado. Deixa a sua opinião nos nossos canais da internet. Tem um WhatsApp pronto te esperando, 1191-3258-055. A gente vai voltar para falar sobre isso e muitas outras coisas. Vamos ter também a questão do que está acontecendo lá em Belém. Vamos ter Paula Nobre aqui no Morning Show. Muita coisa te esperando por aqui. Rápido break na rede de rádios e na TV. E adivinhe, logo, logo, a gente está de volta.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Caixa acústica JBL Paribox Club 120, alta potência e bateria de até 12 horas. Nas Lojas 100, só R$ 1.998 à vista, ou 12 de R$ 192,80 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa Zine Luxo em MDF, 2 portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.698 à vista, ou 12 de R$ 260,30 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Vem pras Lojas 100!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Ouvindo cidadãos de todas as regiões, a Câmara dos Vereadores aprova as leis que melhoram a nossa cidade. E agora, a Câmara vai estar